Irmãos, bom dia a todos, Deus abençoe a vida de vocês, é uma alegria estar aqui, eu quero agradecer o carinho dessa igreja, dos pastores, dessa igreja que são amigos, queridos, né? Eu fico muito feliz, irmãos, porque eu, pela Sociedade Bíblica, eu ando em muitas igrejas. Quando eu cheguei ao Rio, a gente ficou um tempo procurando igreja, e nós escolhemos a Maranata pelas inúmeras qualidades. Não é que a Maranata é perfeita, ela tem os seus defeitos, as suas dificuldades, as suas limitações, mas eu conheço muitas igrejas, e é muito bom estar numa igreja como a Maranata, e numa igreja onde a gente faz amizade, onde a gente tem amigos, entre os pastores, né? Aqui nós temos pastor Davi, Débora, pastor Tiago, Charlene, que são queridos, eu não vi o pastor Alexandre, mas deve estar por aí em algum lugar, né? E é bom ser amigo de vocês, é bom tirar sarro de vocês, é bom brincar com vocês, né? É sempre bom. Então saibam que eu guardo no coração, tá? Vou para a terra do pastor Tiago, né, pastor Tiago Paulista, e orem por nós. A primeira igreja que eu preguei da Maranata foi o Meier, setembro de 2013. Foi quando nós chegamos, pastor Rômulo era pastor aqui, e eu o conheci numa reunião do SASE. Ele me convidou naquela semana mesmo, no domingo, nós estivemos aqui, e a gente já começou a amar essa igreja. Então, saiba que vocês foram os primeiros a receber essa nossa atenção do que é ser Maranata, né? E estamos muito felizes. Que Deus continue abençoando a igreja Maranata e a igreja do Meier. Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 12. Eu vou ler o texto na hora que eu for falá-lo aqui, tá bom? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, você só fica com a tua Bíblia aberta. Mas eu quero falar hoje sobre coisas que acontecem quando o povo de Deus ora. Eu prometo que eu não passo de 1h15, 1h20, mas... coisas que acontecem quando o povo de Deus ora a partir do capítulo 12. Acha o texto aí e olha para mim. Atos conta a história da igreja, 30 anos de história da igreja estão descritas aqui neste livro. É a igreja em ação. Atos fala que a igreja fez muitas coisas. Ela pregou, ela continuou curando, ela continuou se espalhando, mas tem um destaque: a igreja primitiva era uma igreja que orava. 20 vezes no livro aparece o povo de Deus orando. 20 vezes. Então, nós podemos aprender algumas coisas, principalmente a partir desse capítulo. O capítulo 12, que eu escolhi, fala que essa igreja estava crescendo, e porque a igreja crescia, pela mensagem que a igreja pregava, ela passa a ser uma igreja perseguida. Atos capítulo 7, Estevão foi perseguido e foi morto. Atos capítulo 4, capítulo 5, diz que os apóstolos, João, Tiago, já estavam sendo perseguidos, Pedro. Agora, entre ali o ano 41, 42, alguma coisa assim, a igreja passou a ser perseguida por Herodes, um dos Herodes. O versículo 1 do capítulo 12 diz que ele prendeu alguns e maltratou alguns da igreja. Perseguição de igreja não é algo novo, é algo desde o tempo da igreja primitiva. Então Herodes prendeu e maltratou alguns da igreja. É nesse capítulo que os apóstolos, os doze, porque Matias tinha substituído, se espalham e a gente não escuta mais falar sobre eles. Eles somem. João desaparece. Pedro vai ter uma ou outra ação depois, mas ele dá uma desaparecida. Então, os apóstolos somem diante da perseguição. Versículo 2 do capítulo 12 diz que Herodes matou a Tiago. Lembra lá o Pedro, Tiago e João no barquinho? Os três principais, os três mais íntimos de Jesus. Esse Tiago foi morto à espada. E a razão da morte dele, quando a gente vê aqui a razão explicitada aqui no texto, e vai lá para Deuteronômio, é porque Tiago supostamente liderava pessoas a seguirem falsos deuses, Jesus Cristo. Os judeus não aceitavam, se levantaram contra e mataram a Tiago. Então, Tiago é o primeiro mártir entre os apóstolos. Agora, versículo 3, os judeus estão em conluio, se unindo com os romanos, os líderes judeus estão se unindo com os romanos, e Herodes, o Agripa, ele quer conquistar a simpatia dos judeus. E aí o que, que ele faz? Ele decide prender Pedro. Ele matou Tiago e agora ele prende a Pedro. É a terceira vez que Pedro passa por perseguição. Que estratégia de Herodes! Matei Tiago, agora eu prendi a Pedro e vou matá-lo também. Dois apóstolos mortos. Já pensou que negócio? Que estratégia boa. E ele quer fazer isso, versículo 4, numa grande festa. Era o tempo da Páscoa, muita gente em Jerusalém, para agradar os líderes judeus da religião judaica. Então ele reúne o povo e diz: gente, atenção, eu vou matar o Pedro, se preparem, vai ser uma grande festa. Não podia matar ninguém durante esse dia, tinha que passar a Páscoa, passar o dia da festa dos pães sem fermentos, porque eram dias santos, mas logo depois eu vou matar o Pedro. Enquanto isso, deixa o Pedro preso, e o Pedro está preso, ele está sob uma custódia bem vigilante, tem vários soldados, e o texto diz que nós tínhamos aqui pelo menos dois soldados amarrados a Pedro. Essa é a realidade, esse é o contexto histórico. O cenário é quase de Hollywood do que acontece. Pedro está preso, mas agora olha comigo, versículo 5, por favor. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Podemos ler junto esse texto? Pode passar, por favor? Isso. Vamos ler junto essa parte? Vamos lá? Mas... Não, gente, vamos lá, de verdade, tá bom? Vamos falar de verdade, vamos juntos? Um, dois, três. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que faz a diferença na perseguição? Havia oração incessante por parte da igreja. Contra todas as evidências, havia oração por parte da igreja. Irmãos, esse texto nos diz que havia uma oração intencional, é por causa da perseguição. Esse texto diz que havia uma oração coletiva, era a igreja que orava. Não era um, não era quem se interessava pelo tema, era a igreja que orava. Aí está a importância de fazer um culto como esse para lembrar os cristãos perseguidos no mundo. Essa oração era solidária. Nós estamos no nosso conforto, nós estamos aqui na nossa igreja, tudo bem, tudo legal, daqui a pouco vamos sair, pastor Davi vai pagar meu almoço, eu estou feliz da vida, mas nós precisamos aprender a ter solidariedade com quem sofre. E a oração é um meio de mostrar solidariedade. Essa oração era também perseverante. Havia uma oração que não cessava por parte da igreja. Nós não podemos limitar a nossa oração a esse tempo, a esse domingo, ao próximo. Essa igreja precisa orar. Eu tenho minha lista de oração aqui que eu oro pela igreja perseguida todo dia. Nós precisamos orar todos os dias. É uma oração perseverante, é uma oração fervorosa e é uma oração definida em favor de uma causa. Agora veja, o tempo passava, a prisão permanecia, mas a igreja ainda orava. Olha comigo o versículo 11, parte B. Muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E aí, versículo 17, depois de Pedro ser liberto da prisão, Pedro contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. Nós precisamos orar para que milagres possam acontecer, para que a igreja que está sendo perseguida possa passar de forma com que os seus perseguidores não a vejam. E se eles enfrentarem, tiverem que enfrentar essa situação, que o nosso bondoso Deus esteja fortalecendo aqueles irmãos e irmãs na caminhada. Eu quero destacar, em alguns minutos, coisas que acontecem quando o povo de Deus ora. Olha comigo, versículo 7. Pode passar, por favor? Matthew Henry diz: as orações e as lágrimas são os braços da igreja. Você pode dizer amém? As orações e as lágrimas que nós derramamos aqui são os braços da igreja, com os quais ela luta não só contra os inimigos, mas também por seus amigos. É isso que é oração. Você não pode ir na África, você não pode ir lá onde alguém está sendo perseguido, mas a sua oração está chegando naquele lugar. E é por isso que nós precisamos orar. 5 coisas que acontecem quando o povo de Deus ora, versículo 7, pode passar, por favor. Olha comigo, verso 7 diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Quando nós oramos, coisas sobrenaturais acontecem. Meus irmãos, eu acho que nós estamos muito acostumados com o natural. Veja, eu não sou contra o natural, eu acredito que Deus age no natural também, Ele usa os recursos naturais que temos, mas a verdade é que nós estamos vivendo uma escassez de sobrenatural, e aí nós vamos criando desculpas, justificativas, para tentar explicar por que Deus não está fazendo o que a gente gostaria de ver, ou o que a Bíblia diz que Ele faz. E aí nós passamos a buscar o sobrenatural quando nós estamos numa grande crise, num grande problema. Graças a Deus pelas quintas vivas aqui, onde estão avivando a quinta viva, porque, irmãos, nós não podemos perder de vista que a igreja de hoje, ela tem que experimentar tudo o que a Bíblia diz que a igreja primitiva experimentou. Ela experimentou cura, milagre, sobrenatural, intervenção, e isso é para a igreja de hoje. Nós precisamos viver isso. Coisas sobrenaturais acontecem quando a igreja passa a orar. Acho que é Spurgeon que diz que quando Deus quer realizar, ou Spurgeon, ou Moody, quando Deus quer realizar um grande avivamento, Ele leva o seu povo a orar. E nós precisamos viver o sobrenatural. Nós precisamos voltar a ver coisas extraordinárias. As grandes histórias bíblicas é Deus abriu o mar, Deus abriu o olho do cego, o paralítico se levantou, a igreja tremeu quando ela começou a orar. Irmãos, nós precisamos sair do nosso comodismo natural para viver o sobrenatural de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele vai continuar sendo o mesmo eternamente. Vamos sair da nossa zona de conforto, em nome de Jesus. Amém? Viver no sobrenatural representa viver a dinâmica de uma fé vibrante. Eu creio, Jesus. Significa viver com Deus aquilo que o próprio Deus quer fazer no nosso meio. Significa, irmãos, mais do que uma religiosidade performática. Olá, bom dia, Deus te abençoe, vamos ficar em pé, vamos cantar, agora vamos sentar, agora vamos ofertar, agora vamos dar bênção e Deus te abençoe. Chega! Tem que ter vida, tem que ter poder, tem que ter unção, tem que ter graça, tem que ter o sobrenatural de Deus. Nós precisamos disso, e eu tenho convicção que Deus quer isso, então que nós possamos viver em nome de Jesus. Eu estava vendo ali o Guto, falando um pouco do irmão André, também os outros que passaram. Eu lembro de uma história do irmão André, quando ele estava tentando entrar nos países comunistas, na cortina de ferro, lá na década de 60, alguma coisa assim, eu não lembro bem, mas eu sei que essa história está nesse livro aí, que era publicado antigamente pela editora Betânia, e ele estava tentando levar a Bíblia para lá. Acho que a Fátima falou um pouco disso no começo também. E, de repente, ele estava indo com seu Fusca, entrando na Polônia, comunista daquela época, e de repente os guardas o pararam, e ele dentro do Fusca, quem não sabe o que é Fusca, como disse o pastor Lécio lá, né, entra no Google, procura aí, né, eu lembrei que lá no Paraná também, um jeito meio caipira de falar, alguns falavam o Fuque, né, não sei se aqui também tinha esse negócio, mas era o Fusca ou o Fuque. Bom, ele orou, Senhor, na minha bagagem há escrituras que eu desejo levar para os teus filhos que estão do outro lado da fronteira. Quando o Senhor esteve na terra, o Senhor fez os olhos dos cegos ver. Agora eu peço, olha a oração. Faz com que os olhos desses guardas fiquem cegos. Não deixam com que eles vejam as coisas que tu não queres que eles vejam. Os guardas pararam, irmão André, abriram o capô lá do Fusca, e em vez de Bíblia, eles viram alface e tomate. Deus faz coisas sobrenaturais. Pode aplaudir a Jesus. Versículo 7. Sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Segunda lição que eu aprendo nesse texto, quando o povo de Deus ora, a luz vence as trevas. Meus irmãos, é claro que esse texto está falando de uma escuridão da noite, era um período já da noite, mas por trás desse relato, é claro que há uma escuridão espiritual. Nós vivemos só com a visão natural, muitas vezes. A gente, ligado ao ponto anterior, a gente vai esquecendo que existe uma batalha espiritual. Infelizmente, a igreja evangélica, obrigado amigo, na década de 90, entrou nesse campo da batalha espiritual e criou muitas coisas que são contrárias à Bíblia. E nós, muitas vezes, um pouco mais conservadores, olhamos para essas inovações da década de 80, 90, falando, não, esse negócio não é bíblico. Mas aí nós somos para um outro extremo. E esquecemos que há uma batalha espiritual. O diabo está agindo no mundo, Satanás quer impedir que as pessoas conheçam a Jesus e o Evangelho, Satanás está destruindo as famílias, está corrompendo a moralidade do nosso país, e nós estamos muitas vezes dormindo espiritualmente. Acredite, o diabo não tira férias, e ele está em ação no mundo. Há coisas acontecendo para o mal e nós estamos achando que é normal, isso é tudo tranquilo, fazer o quê, né, pastor? É a vida, isso acontece. Não, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para ver que as trevas estão tentando dominar a nossa casa, o nosso país e o mundo. Por isso a luz do Evangelho precisa invadir as trevas. E isso ocorre quando o povo de Deus ora. Daniel orou por 21 dias em uma batalha, até que a resposta veio. Insistência. Paulo advertiu, olha gente, a nossa batalha não é contra as pessoas, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós estamos numa batalha. E essa batalha não é vencida para ver quem é mais forte, quem tem mais músculo, quem fez mais academia. Essa batalha é vencida por quem dobra mais o seu joelho para orar. A igreja vence de joelho. Irmãos, nós não devemos ficar dando palco para o diabo, superestimando a ação dele, mas também não devemos subestimar a ação dele. Ele está agindo. E nós precisamos nos levantar. Em meio à escuridão como essa da prisão, Deus quer trazer luz, Deus quer iluminar o caminho. Colossenses 1,13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Há uma iluminação de Deus para o seu povo nesse tempo. Que Deus possa abrir os teus olhos, os meus olhos, os olhos da nossa igreja, os olhos da igreja de Jesus no Brasil, para enxergarmos o que Ele quer fazer. Terceiro lugar, estou correndo, vai dar tempo. Quando o povo de Deus ora, nós somos despertados. Versículo 7 diz,
O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo o quê? Levante-se depressa. Eu fico imaginando o sono do Pedro. Eu acho que é o anterior, ou senão você vai para frente, que deve estar depois aí, porque eu fiz esse negócio correndo hoje. Ela fez para mim de madrugada, na verdade, meu amor. Gostaram dos slides, irmãos? Ficou bom ou não? É a autoria da minha esposa, que ficou fazendo de madrugada para mim, tá vendo? Isso, somos despertados, depois você vai juntando aí e me ajuda. Valeu? Obrigado. O Pedro está dormindo, ou ele está cansado demais, ou ele está acomodado demais, ou ele está confiante demais. Eu não sei qual é, pode ser os três. Ou ele está lá, não estou nem aí, vou morrer mesmo, deixa isso para lá. Ou ele está cansado e pronto, vou dormir. Ou ele está confiando que Deus vai agir. Mas a verdade é que quando a luz invadiu a prisão, ele continuou dormindo. Não foi a luz de Cristo, da presença do anjo, que despertou Pedro. Foi preciso mais. Então o menino lá, o Pedro está dormindo, e o anjo chega e fala: ô Pedrão, acorda, meu filho. Desperta. Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes a gente entrega a nossa responsabilidade espiritual para os outros? Ora por mim, irmão. Sabe aquele negócio, aquelas piadinhas ruins que a gente contava na década de 90, no início dos anos 2000? É o crente 6 horas. Lembra disso? Aquelas piadas bem ruins. O que é o crente 6 horas? 6 horas por mim. Nós precisamos assumir, irmãos, o protagonismo espiritual da nossa vida, dos nossos planos, dos nossos sonhos em Deus. A melhor forma do diabo vencer um crente é fazendo com que ele viva uma mornidão espiritual. Acho que foi numa reunião nossa de pastores que alguém contou essa história. É uma ilustração apenas. Eu não gosto muito desse tipo de ilustração fictícia, mas essa eu acho que vale a pena contar. Que um crente estava em cima do muro. De um lado estava o diabo e seus anjos, do outro lado estava Jesus e a igreja, e aí o crente lá, não sabe se vai para um lado ou para o outro, e aí o lado de Jesus dizendo: vem para cá, vem logo para o nosso lado, sai de cima do muro, mas o lado do diabo estava quietinho. E aí alguém perguntou: mas por que você está quieto? Por que você não está tentando convencer o outro para vir do nosso lado também? E aí o diabo respondeu o seguinte: é porque quem está em cima do muro já está do nosso lado. O pior problema para um crente é ter nome de crente, andar com Bíblia de crente, vir em igreja de crente, dar dízimo como crente, cantar uma música como crente, fazer tudo como crente, mas está vivendo uma mornidão espiritual. Está dormindo. Está vivendo como qualquer um. É por isso que a Bíblia fala várias vezes, olha, Isaías 61, levante-se de resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Levante-se. 1 Coríntios 11:30. Há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Efésios 5:14. Desperta, tu que dormes. Apocalipse 3:15. Eu conheço as tuas obras. Você não é nem frio nem quente. O diabo não precisa mexer com quem está em cima do muro, quem está morninho, tem nome de crente, vida de crente, mas não está vivendo a intensidade da vida cristã. Leonardo Ravenhill disse o seguinte: quem não está orando está brincando. O crente que não está orando, ele está brincando. Irmãos, cada dia mais a gente percebe que a gente precisa de despertamento espiritual. Um despertamento que nos faça orar mais e orar de verdade, que nos faça amar mais a Jesus, que tenhamos fascínio pela presença dEle, um desejo intenso pela presença dEle, que nos faça nos dedicar mais à sua obra, à sua igreja, ao seu reino, que nos faça amar mais o próximo e se importar com ele, que nos faça dizer não ao pecado. Nós precisamos nos despertar, acordar e levantar depressa. Que nessa manhã o Senhor possa tocar do seu lado e falar: desperta, pelo amor de Deus. Você está pronto para o que Deus quer fazer em você e através de você? Ele quer nos usar como igreja desse tempo. Lute por aquilo que Deus está te chamando, mas você precisa despertar para isso. Quarto lugar, penúltimo lugar, já vou terminar. Quando o povo de Deus ora, as cadeias se quebram. Versículo 12, capítulo 12, 7. Então as correntes caíram das mãos dele. Irmãos, existem inúmeras coisas que nos prendem. Tem coisas que nos prendem que são coisas naturais. Não estou falando de pecado. Amém, gente? Mas a gente está preso nesse negócio. Distrações. Pastor, estou cansado. Amigos, influências, conversas, família. A família virou uma idolatria nesse tempo, inclusive dentro da igreja evangélica. A gente está preso por lazer, por trabalho, por passado, por traumas, coisas que não são pecado e que nós estamos presos. Nós precisamos nos livrar das cadeias que nos prendem. Mas tem coisas que nos prendem espiritualmente. Vícios, tentações, pecados de estimação, transgressões que precisam ser confessadas, abandonadas, para que sejam perdoadas em Cristo Jesus. Hebreus 12, 1 diz, livremo-nos de todo peso e de todo pecado que firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em último lugar, verso 8, o texto bíblico diz, e o anjo continuou, coloque o cinto, calce as sandálias. Ele assim o fez, e o anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. Até aqui, as quatro primeiras etapas dependia de Deus, da ação sobrenatural de Deus. Agora depende do Pedro. Pedro, ele te despertou, ele quebrou a cadeia, ele tirou de lá, mas agora você precisa, coloca o cinto, calça a sandália, põe a capa e siga-me. Somente Deus faz o extraordinário, mas nós devemos fazer o ordinário. Aquilo que cabe a nós, aquilo que é minha responsabilidade. Tem quatro imperativos, faça isso, Pedro. A verdade é que nós estamos muito ocupados com nada. E isso está nos levando a uma estagnação da fé. Pedro demora para entender que Deus o libertou, ele está lá no caminho, de repente o texto diz assim, eu estou aqui na rua, já estou livre. Agora estou entendendo. Deus está querendo nos impulsionar para viver algo novo, algo diferente, mas nós não estamos percebendo. E só despertamos no meio do caminho, quando alguém dá um empurrão na gente, como está no versículo 10. Nós precisamos parar de viver esse comodismo na nossa vida, amém, irmãos? Tem gente que está patinando na sua vida com Deus, não sai do lugar, não cresce em intimidade, em conhecimento. Nós precisamos avançar como crentes, como igreja, como pessoas, como família. Nós precisamos avançar. Que Deus nos ajude.